Bom dia, minhas maravilhosas. Eu sou a pastora Moana, mais uma vez aqui no nosso devocional para mulheres. E o tema dessa semana é Next Level, ou seja, próximo nível. Esse tema, ele mexeu muito comigo. Sempre que eu compartilho algo com vocês, mulheres, podem ter certeza que Deus está me pegando primeiro. Como assim me pegando? Me pegando por dentro, me quebrando, falando comigo primeiro. E aí me veio essa question, me veio esse questionamento com o Senhor. Senhor, eu sei que existe mais, eu sei que existe um novo lugar, eu sei que existe um próximo nível em ti. E o que é necessário para acessar? Eu não sei se você já, mulher, parou para pensar, mas eu gosto muito de pensar e fazer muitas perguntas ao Senhor. E eu não sei se você já parou de pensar, mas eu já parei para pensar e olhar para a vida de algumas pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar. E aí você às vezes pensa assim, nossa, o que que essa pessoa tem de especial? Ela acessou um lugar em Deus, ela tá num lugar em Deus assim, tão high, tão alto. Será que Deus tem filhas preferidas? O que que essa mulher fez? Qual é a mágica? O que é que eu faço para acessar esse lugar? Eu não sei se você já pensou isso, mas existem muitas. Eu acho que é o As top 10, das top 10 perguntas que chegam para mim, essa é a top, é a número 1. Chega muito essa pergunta, pastora Moana, o que eu faço para andar num nível mais alto de intimidade? O que eu faço para andar num próximo nível? Eu quero acessar esse lugar, mas eu não tenho forças, eu quero acessar esse lugar, mas eu não sei como eu quero acessar esse lugar, mas eu sempre retrocedo a palavra, mas sempre a minha resposta é o seguinte, minha irmã, eu vou lhe responder algo. Deus, ele não tem filhas preferidas. Deus, ele não tem. Ele ama todas da mesma forma, né? Deus não é como um pai da terra terrenos, que às vezes tem o filho preferido, mas Deus, ele não tem filhos preferidos. Mas Deus tem aquelas mulheres, aquelas filhas que o preferem mais. Deus tem aquelas que renunciam mais. Deus tem aquelas que jejuam mais. Deus tem aquelas que oram mais. Deus tem aquela que gasta mais tempo no lugar secreto. Deus tem aquelas que lê mais a Bíblia. E são estas mulheres que acessam lugares altos em Deus. A Bíblia é bem clara que o Senhor, ele revela os segredos do seu coração para os amigos e amigos, mulheres, para ser amigo de Deus. É necessário o quê? Relacionamento. Como a gente, para ser amigo de qualquer outra pessoa, para se tornar um amigo mesmo, né? Porque eu, graças a Deus, a maturidade me trouxe os níveis de amizade, não é? Não tem os níveis de amizade, tem aquela amizade que você ali rasga o seu coração, que você fica despida na frente daquela amiga, porque você sabe que ela, mesmo você estando errada, ela vai te amar, vai te falar duras verdades, mas vai estar ali com você. Então, essas são amigas que você se relaciona completamente. E tem aquelas outras que são chamadas colegas, que você até anda junto, que você até gosta de tomar um cafezinho, mas você não abre o seu coração. E isso não é falsidade, isso é maturidade. Então, com Deus, tem aquelas mulheres que rasgam o seu coração. Tem aquelas mulheres que sabem que Deus vai permanecer amando, tem aquelas mulheres que escolheram gastar sua vida para Deus. Essas vão acessar níveis higher, níveis alto em Deus. Mas aquelas mulheres que chamam Deus só para um cafezinho, ou seja, Senhor, me dá tuas mãos, eu estou necessitando de algo. Senhor, eu estou precisando das tuas mãos, que tocam apenas as mãos do Senhor por uma necessidade. Essas mulheres andarão apenas no raso. Vocês estão entendendo? Deus vai amar da mesma forma. Da mesma forma. Mas o que ela vai viver em Deus é totalmente diferente. Sabe? Eu me propus com o Senhor e é como eu tenho compartilhado com vocês. Eu me propus com o Senhor a não ser uma crentezinha normal. E o que é uma crentezinha normal? Eu vou para ali, pro meu cultinho no domingo, sacio a minha alma e that's it. E ponto final. E terminou. Não, mulheres, não. Eu escolhi ser intensa e as mulheres que eu tenho levantado e que eu tenho aqui proclamada, levantando a bandeira da intensidade, da profundidade, da intimidade com o Senhor. São mulheres que escolhem, sim, vão ao culto, sim, ao domingo ali para ter comunhão, mas na segunda mantém a comunhão e o fogo aceso com Deus. Mantém ali o fogo aceso na segunda, na terça, na quarta, na quinta hora, jejua, conversa com o Senhor, tem tempo com o Senhor, com intimidade. Essas mulheres acessarão, sim, o next level, um nível mais avançado em Deus. Sabe qual é a grande problemática? É que todas querem acessar um novo nível. Quem quer? Eu quero. Eu quero muito, 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 muito. Mas nem todas querem percorrer a jornada, percorrer a estrada necessária para acessar esse novo nível. Vocês estão me entendendo, mulheres? Então, nós hoje aprendemos nessa introdução que o novo nível está o quê? Disponível para mim e para você. Mas só acessarão as mulheres que estão ali entrando na jornada que leva a esse novo nível. E essa jornada vai requerer renúncia, sacrifício, oração, jejum, relacionamento com o Senhor, intimidade. Tá me entendendo, mulheres? Então, você quer acessar o próximo nível ainda? Sabe que vai te custar um preço, e o preço é de tudo, absolutamente de tudo. Tudo é renunciar às suas vontades, é renunciar à sua língua que muitas vezes te impede de acessar um novo ambiente. Vocês estão me entendendo? Então, acessar próximos níveis em Deus, nós sabemos que existe, como a visão que o Senhor deu a Ezequiel, lá em Ezequiel 47. Lembra que eu falei com vocês segunda e a pastora Érica falou com vocês ontem no devocional? A visão é: existem níveis de relacionamentos em Deus, existem níveis de profundidade. Existem níveis em Deus que estão disponíveis, mas a tua escolha vai fazer com que você seja um nível raso ou um nível profundo. Vocês estão me entendendo? E eu te garanto, mulher, que o nível profundo tem os seus desfrutares, sabe? Tem as suas, tem os seus, como é que eu posso dizer pra vocês? Tem as suas surpresas, tem a sua diferença com um nível mais avançado. E a diferença é ser amiga de Deus, ouvir a voz do Senhor. Vocês estão me entendendo? Eu acho que não existe coisa mais preciosa do que ser amiga de Deus, do que ouvir sua voz, do que ser conduzida por Ele. E isso está disponível. Você está me entendendo? Eu quero que você diga aí no seu lugar, onde você está aí me ouvindo, está disponível ser amiga de Deus. Está disponível nível, acessar um nível mais profundo em Deus. Eu que tenho que me posicionar, eu que tenho que ir mais profundo, eu que tenho que renunciar mais, jejuar mais, orar mais, ler mais a Bíblia, ter mais intimidade. Eu que tenho. O nível mais profundo está disponível. Eu me lembro de um dia que eu fiz uma oração, eu já contei isso pra vocês, só pra eu terminar minha introdução e a gente entrar na palavra. Eu me lembro que um dia eu fiz uma oração: Senhor, eu quero ser mais profunda em Ti. E essa oração foi uma oração muito sincera. Eu havia chegado, não sei se você já teve essa experiência, mas eu havia chegado num lugar em Deus que, sabe quando não rompe, ali não rompe, você tá ali, não rompe, não rompe, não rompe, e eu queria romper. E eu me lembro que eu dizia: Senhor, eu quero romper de nível, eu quero ser mais profunda, eu quero ir mais profundo em Ti, Senhor. Até aqui que eu andei contigo, foi muito bom, é maravilhoso, mas Senhor, eu sei que tem mais, eu quero ser mais profunda, me faz ser mais profunda. E aí o Senhor disse pra mim claramente: filha, isso aí eu não posso fazer. Eu disse: what? Como assim? O Senhor pode todas as coisas, como que o Senhor não pode me fazer mais profunda? E o Senhor disse: filha, isso aí é você que tem que vir em mim. Eu estou disponível, mas para você ser profunda, filha, você precisa se posicionar e se aprofundar em mim. Então existe algo que é você que tem que fazer, mulher. E ser profunda em Deus e acessar esse novo nível é simplesmente se posicionar. Vocês estão me entendendo? E aí, eu quero trazer algo para vocês com essa palavra que o Senhor me deu. O texto base, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 1 ao 24, tá? 1 Samuel do 1 ao 24, capítulo 1, versículo 1 ao 24. tá bom? Abre sua Bíblia, deixa ela aberta, como eu costumo dizer a vocês. O que eu vou compartilhar é o que o Senhor compartilhou comigo. São aguinha do poço que eu cavei e eu estou aqui hoje transbordando sobre vocês. Mas, mulheres, existe mais. Existe mais. Não se satisfaçam em ouvir aqui uma palavra minha. Existe mais e você pode ler a Bíblia e o Senhor pode falar especificamente uma palavra revelada para você. Então, por isso que eu sempre digo, eu estou falando aqui, eu estou liberando, eu estou transbordando sobre você, mas eu sei que existe mais e você pode acessar esse lugar. Amém? Então, por isso que eu te convido, anota os versículos que a gente está lendo, os capítulos e depois mergulha, mulher. Mergulha, não se satisfaz com as águas no artelho, tá bom? Você também pode transbordar. Então, ali, em 1 Samuel 1, do 1 ao 24, nós lemos o quê? A história de Ana. Mais uma vez, gente, eu amo falar sobre Ana. Eu amo, e essa mulher, ela me ensinou demais. E eu vou ler para vocês a partir do versículo 2. Diz assim, a partir do versículo, 2. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Fineia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Note, então Penina tinha muitos filhos, hein? Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Aqui você percebe, grifa aí, que Ana estava estéril, por quê? Porque Deus havia cerrado a sua madre, Deus havia deixado ela estéril. Não foi o diabo, não foi ninguém, foi o próprio Deus que deixou Ana estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de quê? De irritá-la. Isso acontecia anos após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Grifa aí, mulher! Ana chorava e não comia. Seu marido, Eucana, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 9, mulheres. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à estrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o quê? Um voto, dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esquecer da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu. O seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Aleluia, mulheres, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, eu não tenho nada a acrescentar, ela por si só já ativa a nossa fé, ela já ativa nossas emoções, ela já ativa a nossa jornada, a palavra do Senhor, ela é completa, mas eu quero compartilhar um pouquinho e ter essa honra de compartilhar um pouquinho do que Deus, ele compartilhou ao meu coração. Mulheres, muitas vezes, para nós acessarmos níveis em Deus, que Ele está nos convidando, muitas vezes será necessário o quê? Processos. Eu não tenho como falar sobre acessar novos níveis sem falar de processos. Sabe por quê? Aqui Ana clamava por um filho. Lembra? Ana estava clamando ali e a história da Bíblia conta que Ana orou por um filho em torno de 20 a 24 anos. Vocês estão entendendo, mulheres? Em torno de 20 a 24 anos, Ana orou por um filho. Ana orou para que Deus abrisse a madre dela, pois o próprio Deus havia o quê? Cerrado a sua madre. Ou seja, entre 20 a 24 anos, ela clamava. Só que como lemos no início, Ana subia para clamar ao Senhor todo ano. Mas ela subia o quê? Chorando e amargurada. Por quê? Porque ela estava levando para o Senhor uma ofensa, uma afronta que Penina trazia por ela. Então, todos os anos, Ana orava assim. Todos os anos, esses 20 anos, ela orava dessa forma. Amargurada, chorando, clamando ao Senhor. Só que a Bíblia é bem clara nesse versículo que nós lemos aqui. Que Penina, ela afrontava Ana e Ana ia orar para o Senhor. Ou seja, acredito eu que Ana orava, Senhor, Penina está falando de mim. Senhor, Penina está me afrontando. Senhor, Penina está me ferindo. Senhor, Penina está me magoando. Senhor, Penina isso, Penina aquilo. E quando essas orações você chega, ela ali, a Bíblia diz que era uma vez no ano que eles podiam subir lá para sacrificar ao Senhor uma vez no ano. E eu acredito que todos esses anos, Ana somente chegava para falar o quê? Da sua ofensa, para falar o quê? Do que Penina tinha feito, falar que Penina tinha filhos e ela não tinha. Até que Ana fez uma oração assertiva. Ana queria um filho e Deus queria que ela o quê? Subisse para o next level. Enquanto Ana andava no nível raso da ofensa, levando as suas ofensas para Deus, levando as críticas, levando as vergonhas, enquanto ela orava apenas sobre isso, Deus estava dizendo, ei Ana, tem mais, muda a tua oração, faz uma oração assertiva. Ei Ana, existe mais, existe mais. Quando Ana, mulheres, fez a oração assertiva, o que é que ela fez? Senhor, se lembrares de mim, eu te entregarei esse filho. Aí ela fez a oração certa, mulheres. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo que muitas vezes para a gente subir de nível em Deus, para a gente acessar lugares em Deus, nós precisaremos ter orações e posicionamentos corretos. Vocês estão entendendo? Porque Ana ficou tanto tempo ali clamando por um filho. Eu perguntei, Senhor, por que que Ana ficou tantos anos orando por um filho? Né? Porque tantos anos ali orando por um filho, se o Senhor iria fazer um milagre, e o Senhor a primeira coisa me respondeu, são processos que são necessários, e muitas vezes, mulheres, segura essa chave aí, a dor vai nos fazer acessar um nível mais alto em Deus. Essa é a maior verdade que você ouvirá na vida. A dor te faz acessar um nível mais profundo em Deus. Mulheres, se não tivesse sido uma dor tão grande que eu vivenciei na minha vida, eu jamais teria conhecido ao Senhor. Então entenda algo, mulheres, entenda algo. Se você não entender que sim, Deus, ele é amor, sim, ele é amor, mas ele não vai impedir os processos nas nossas vidas, porque ele quer que colhamos o quê? Os frutos da maturidade, os frutos da intimidade, os frutos da profundidade. Então, o Senhor, ele não impede as dores, não impede os processos, mas ele estará conosco todos os dias, entendem isso? Então, com Ana não foi diferente, mulheres. Aquela dor, aquela esterilidade, foi o quê? Intencional com Deus para dizer, ei, Ana, para de olhar para as ofensas, para de ficar orando só sobre essas ofensas, sobre Penina, sobre porque Penina tem filho, porque Penina tem um, tem dois, tem 10 filhos, porque Penina te afrontou. Não, Ana, não, tem mais. Faz orações mais profundas, faz orações de entrega, faz orações de entrega. Ana não tinha entendido isso, mulheres. Será que você ainda não entendeu isso? Sabe, mulheres, ali Penina não foi fácil. Imagine, né? Naquela época era muito comum o homem ter várias mulheres. Imagine, a mulher também do seu marido tinha um monte de filhos e você não ter, não era uma situação fácil. Não era mesmo. E naquela época, a mulher era mesmo que nada, mulheres. A mulher só servia o quê? Para procriar. Então, Ana nem para isso estava servindo. Se coloque no lugar de Ana. Então, eu entendo que a amargura estava muito grande no seu coração, as dores, mas eu quero dizer algo. Deus, ele não se comove com isso. Ele não se comove. Nós temos a tendência, mulheres, de tentar facilitar a vida das pessoas. Eu tenho essa tendência de tentar ajudar as pessoas para facilitar os seus processos, para ajudá-la, para alegrar aquela pessoa. Mas eu me lembro de um dia que uma pessoa estava passando por um processo doloroso, muito doloroso, e aí o que é que a irmã Moana fez? A pessoa veio desabafar comigo, e a pessoa lá chorando, lá muriando, contando a vida toda. Eu disse, tá bom, mulher, vou resolver esse problema agora. E aí resolvi o problema dela. Quando eu resolvi, eu não fiquei em paz. Sabe, quando você faz algo bom por alguém, você sempre fica em paz. Mas eu resolvi ali a questão daquela pessoa e não fiquei em paz. Quando eu fui orar, o Espírito Santo falou assim comigo, filha, não toque no processo de alguém que eu estou processando. Vocês estão entendendo? Então, mulheres, os processos muitas vezes vêm para nós, se não quer dizer todas, para que nós possamos o quê? Romper. Hoje, quando eu tava me ajeitando, você pode ver que eu tô com uma pérola aqui, tô com pérola aqui, tô com pérola aqui. Enquanto eu coloquei tantas pérolas, e olha, não me achem louca, não. Mas até pra me vestir, eu peço a opinião do Espírito Santo, e aí ele ministra sobre mim. E aí, enquanto eu me vesti ali, eu falei assim, nossa, quantas pérolas. E então eu lembrei, mulheres, sabe o quê? Do processo para a ostra produzir pérolas. Você sabe qual é o processo? É necessário uma bactéria entrar na ostra. E por causa desse processo doloroso, ela o quê? Produz pérolas. Vocês estão entendendo, mulheres? Vocês estão entendendo? Então, processos dolorosos em nossas vidas vêm para o quê? Para que possamos produzir algo, produzir uma fé mais relevante, produzir o que é um posicionamento correto, uma oração assertiva, produzir o quê? Pérolas. Vocês estão entendendo, mulher? Então, Deus, ele não facilitou com Ana. Deus, ele não facilitou com Ana, apesar de que de Elcana ter tentado facilitar. Elcana foi como eu, tentar facilitar o processo de Ana. O que é que Elcana fazia? Ana, Elcana dava 2 porções para Ana, porque ela não tinha filhos. Ele dava 2 porções, sacrificava 2 porções para Ana. E além disso, ele tentava o quê? Conduzir Ana que ele era melhor do que 10 filhos, ou seja, muitas vezes vão chegar pessoas para você querendo te impedir de avançar, mesmo que seja com as melhores boas intenções. A Bíblia diz que Elcana amava Ana, mas aquele amor dele estava o quê? Tentando impedir que Ana rompesse rompesse, que Ana fosse mais profundo, que Ana fizesse a oração de entrega. Vocês estão me entendendo, mulheres? Eucana disse, ei, Ana, ei, tudo bem você não ter filho, mas eu te amo mais. Ei, Ana, tudo bem você não ter filho, eu sacrifico muito mais por você. Vocês estão entendendo? Mas Ana, ela não parou nos sentimentos de Eucana, na facilidade de Eucana, porque eu acredito muito que Ana sabia que ela necessitava acessar esse lugar em Deus. Vocês estão entendendo, mulheres? Vocês estão entendendo? As ofensas, ela tem o poder, mulheres, tem o poder de nos paralisar no nível que nós estamos, tem o poder de nos fazer retroceder, sabe? Mas também tem o poder de nos fazer o quê? Avançar e de nos fazer romper. Então, as ofensas de Penina com Ana fizeram com que o quê? Ela rompesse. Ela não parasse ali nas suas dores. Ela não ficasse ali nas suas dores. Vocês estão entendendo? Até o momento que ela entendeu que a oração dela devia ser assertiva, ou seja, parar de falar das ofensas. Vai chegar um momento, mulheres, e esse dia é hoje. Para de falar das ofensas do passado, do que disseram ou deixaram de dizer. Para, isso tá te deixando estéril, isso tá te paralisando nesse nível. Para de fazer orações de criança, de uma mulher imatura. Você precisa fazer orações assertivas em Deus, de uma mulher o quê? Madura, madura. Aqui eu anotei, mulheres, algo muito, muito especial para vocês. Você terá que reconhecer o nível que você está em Deus e confessar para Ele. Quando Ana chegou diante de Deus, né, depois de cerca de 20 a 24 anos, nessa última oração que Ana fez e Ana concebeu, o que é que Ana falou? Ana chegou diante de Deus dizendo o quê? Meu Senhor, eu estou o quê? Amargurada. Meu Senhor, eu estou aqui quebrada, eu estou aqui desesperada, angustiada. Ana chegou, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada. Mulheres, para você acessar o próximo nível de Deus, em Deus, eu quero te dizer algo, tira a capa de espiritualidade, tira as máscaras de que tá tudo bem, chega para Deus e diz, Senhor, eu estou quebrada, Senhor, o processo tem me quebrado, Senhor, as ofensas têm me quebrado, Senhor, e o que eu tô vivendo tem me quebrado, meu casamento tem me quebrado. Você está entendendo? Para você acessar um nível em Deus, você vai ter que ter o quê? Sinceridade com Deus. Foi isso que Ana fez. Ana podia chegar dizendo, Senhor, como assim? Eu, Ana, a mais amada pelo meu marido, a que sacrifico mais, não tenho filhos, como assim? Não, Ana disse, Senhor, eu sou uma mulher amargurada. Vocês estão entendendo? O primeiro passo para você romper, o primeiro passo para transformação, o primeiro passo para você acessar um novo nível em Deus é você confessar o que tem aí dentro, onde ninguém pode ver, mas o Senhor, Ele sabe. Então, Ana já começou acertando nessa última vez que ela foi. Ela começou acertando, ela começou o quê? Confessa, o primeiro passo, confessa o que tem aí dentro, que ninguém sabe, porque a tua make cobre muito bem. Confessa ao Senhor o que tem aí dentro. Senhor, eu estou sendo ofendida. Senhor, eu estou quebrada. Senhor, o processo tem me quebrado. Senhor, eu tenho retrocedido. Senhor, eu sou fake. Senhor, eu não sei. Eu não sei, mas você e Deus sabe. E Ana sabia que ela precisava dessa confissão, porque quando nós confessamos, nós somos curados. Então, para você ir para o próximo nível, você precisa confessar as suas dores. Você precisa confessar aí dentro. Você precisa confessar tudo que tá aí dentro para o Senhor. Rasga o teu coração para o Senhor, mulher. Rasga o teu coração para o Senhor. É para o Senhor. É para o Senhor, vocês estão me entendendo? Ana fez isso. E ela o quê? Subiu mais um degrauzinho para o next level. Mais um degrauzinho. Então entende isso. Cada posicionamento que você vai tendo em Deus, você vai subindo o quê? Um degrauzinho para o next level. E Ana sabia disso. E ali, quando Ana estava orando ao Senhor, orando, se quebrantando, se quebrando diante do Senhor, a Bíblia diz que ela parecia como uma mulher bêbada. Eli achou que ela era o quê? Uma mulher bêbada, porque ela estava apenas balbuciando, sabe? Eu não sei se você já esteve nesse lugar, mulheres, mas quando eu estou ali quebrada em Deus, jogada em Deus, quem olha assim me acha que eu sou uma louca mesmo. Você acha assim, sabe por quê? Porque as pessoas que estão no nível mais baixo que o seu, elas não vão entender. As pessoas, elas não vão entender. Vocês estão me entendendo? As pessoas não vão entender e você não precisa que entendam. Vocês não precisam que entendam, as pessoas não vão entender o nível que você está ali renunciando, jejuando, se quebrando, orando. As pessoas vão dizer pra você, pra que isso? Ei, eu já ouvi muito pra que isso? Eu já ouvi muito pra que isso? Pra que gritar tanto? Pra que chorar tanto? Pra que jejuar tanto? Pra que orar tanto? Pra que tanta exposição? Pra que? Pra que? Pra que? Era esse pra quê de Eucana, mas foi esse pra quê que fez Ana romper. Ana foi lá e disse, meu Senhor, eu não sou bêbada, eu sou uma mulher angustiada e eu preciso romper, eu preciso sair desse lugar de angústia, de amargura, de ofensa, eu preciso sair deste lugar pra ir pro próximo nível em Deus. Vocês estão me entendendo, mulheres? Ei, você não vai precisar que entendam, você não vai precisar responder às pessoas, só simplesmente que você vai necessitar é se quebra mais em Deus, se rasga mais em Deus, se quebranta mais em Deus, chora mais com Deus. Teve várias mulheres que fizeram agora a escola de mulheres, inclusive se você não fez ainda, por favor, acessa o link que tá no meu perfil, faz a escola de mulheres. Foi uma escola que eu gravei pra liberar ferramentas sobre vocês, mulheres. É muito profunda, é muito forte, é muito linda. Então faz. Teve várias mulheres que me escreveram o seguinte. Pastora Moana, depois que eu fiz a escola de mulheres, eu não paro de chorar. Eu não consigo parar de chorar. O meu coração tem sede e fome de Deus. Meu coração tem sido quebrantado. E eu disse, ei, então a minha oração pra você é que você chore mais. Que você se quebre mais. Que você se quebrante mais. Que você jejue mais. Que você ore mais. Porque existe um novo nível te esperando, mulher. Tudo que esse 2020 tentou nos paralisar, mulheres, tentou nos quebrar, tentou fazer com que a gente estacionasse, parasse, se a intenção foi essa, aqui em casa o chute foi pela culatra. Pelo contrário, eu olhava pra minha casa, pra mim, pro meu marido, pro meus filhos e dizia, ô gente, a gente nem parece que tá em crise, sabe por quê? Porque a crise que mata um, a crise levanta outros, a crise que quebra uns, a crise levanta e reconstrói outros. E aqui em casa foi assim, mulheres, por quê? Porque eu sou especial? Não. Porque uma mulher que não tem crise dentro dela, a crise exterior não a paralisa. Não a paralisa. Vocês estão entendendo, mulheres? E Ana entendeu que precisava acessar o next level. Já era cerca de 20 a 24 anos com as mesmas orações de afronta, de ofensa. Então Ana decide o quê, mulheres? Ela decide fazer uma oração assertiva. E a Bíblia diz que Ana disse, depois de confessar as dores dela ao Senhor, ela disse, Senhor, se tu me deres, ou seja, ali naquele momento ela estava tão quebradinha que ela nem pediu mais, eu quero um filho, ela disse, se tu me deres, ou seja, se for a tua vontade, uma mulher que anda em intimidade com Deus, que tem essa para acessar novos níveis, ela anda em dependência com Deus e ela sabe que Deus, ele faz se ele quiser, e se ele quiser fazer, é o melhor, e se ele não quiser fazer, é o melhor. Vocês estão entendendo? Ali naquele momento, Ana já estava, Senhor, se tu me deres. Se tu me deres, estão me entendendo? Se tu quiseres me dar, se tu me deres um filho, eu te dou de volta. Vocês estão me entendendo, mulheres? Ana queria o quê? Todo tempo ali orando por um filho. E Deus queria o quê? Que Ana acessasse um novo nível. E Deus, ele usa a dor, ele usa os processos, ele usa as ofensas, ele usa o casamento quebrado, ele usa as finanças quebradas, ele usa o diagnóstico, ele usa, talvez na sua cabeça você não entenda, mas a matemática de Deus é diferente da nossa. Então o Senhor, ele usa todas as situações situações, ele não desperdiça nada. Mas o teu posicionamento é que vai fazer se você acessar um novo nível em Deus ou não acessar. Vocês estão me entendendo, mulher? Vocês lembram de Davi? Lembra de Davi? Davi era o quê? Um pastor de ovelhas. Davi vivia ali pastoreando as ovelhinhas lá no pasto. Ninguém sabia quem era Davi. Ninguém sabia quando Samuel, esse Samuel, filho de Ana, que nós lemos, o profeta Samuel, um dos maiores profetas de Israel, que ouvia a voz de Deus. Samuel significa, o nome dele significa aquele que ouve a voz de Deus. Vocês estão entendendo o que é que Ana acessou? Vocês estão entendendo? Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Quando Ana fez a oração correta, que foi o que? Entregar esse filho ao Senhor, ele disse: ei, existe alguém ali que está me entregando tudo e eu quero um profeta. O Senhor pegou a oração de Ana, disse: eu vou te levar para um novo nível, Ana, eu vou te dar um filho profeta. Profeta, o profeta Samuel, que colocou em ordem o sacerdócio de Israel, que estava ali, mulheres se corrompendo através de Eli e os seus filhos. Samuel trouxe o quê? Uma reconstrução no sacerdócio. Vocês estão entendendo? Fazia anos que Deus não falava com Eli. Fazia anos que Deus não falava. E Deus o quê? Falou com o menino Samuel. Por quê? Porque a mãe dele decidiu entregar tudo, tudo. Eu não sei vocês, mulheres, mas esse nível que eu quero acessar em Deus para a vida dos meus filhos, esse nível, se Deus chamar os meus filhos para ser um pregador da palavra, se Deus chamar os meus filhos para ser um missionário, se Deus chamar isso para eles, eu vou ser muito, mas muito triste se meus filhos escolherem ser um juiz renomado, sabe? Então eu quero que meus filhos sejam o que Deus chamou, e a Liana estava experimentando um nível alto em Deus. Um nível alto em Deus, porque ela entregou. E sabe o que aconteceu quando Ana entregou Samuel? Samuel foi morar ali, junto com o sacerdote Eli. E depois deu mais 3 filhos para Ana, mais 2. 2 homens e 2 mulheres. 5 filhos a mais para Ana. Sabe por quê? Porque quando você entra no próximo nível, mulheres, as coisas fluem. Ana nunca mais foi estéreo. Vocês estão entendendo? Ana nunca mais foi estéreo. Porque quando você acessa um novo nível, as coisas fluem. Você não volta a ser mais estéreo. Vocês estão entendendo? Vocês lembram de Davi, mulheres? A Bíblia diz que Davi era o pastor de ovelhas e então estavam precisando de um novo rei, porque Saul estava ali se corrompendo. E a Bíblia diz que Samuel, o menino Samuel, que já era um profeta, foi até a casa de Jessé para ungir o próximo rei. E a Bíblia conta que Jessé passou todos os seus filhos para Samuel e não era nenhum deles. Entenda, mulheres. Muitas vezes as pessoas vão querer nos impedir de acessar aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Isso é real. Isso é real. Isso acontece, sim. I'm so sorry se eu estou aqui falando pra você isso, mas acontece, tá bom? Acontece. Muitas pessoas vão querer impedir aquilo que Deus tem pras nossas vidas. Muitas vezes até mesmo com propostas boas, mas que se são propostas boas e não fazem parte do propósito, você não deve acessar. Vocês estão entendendo? E Jessé ali não convidou o filho menor para ser ungido. Ele não convidou. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão querer o quê? Nos impedir da gente acessar aquele nível em Deus. Muitas vezes as pessoas não vão acreditar. Jessé não acreditava em Davi. Jessé não acreditava que aquele menininho, pequenininho, o menor, o caçula, seria o próximo rei. Então entenda, muitas vezes as pessoas não vão acreditar em você e vão tentar impedir que você acesse esse lugar. E eu tenho algo para te dizer. Anota aí. Você não precisa que acreditem. Você não precisa que vão com você. Você não precisa que acreditem. Você não precisa de estímulo das pessoas. Você não precisa de encorajamento das pessoas. O que você precisa é o azeite sobre você. E é a palavra de Deus. E é nessa palavra que você tem que andar. E a Bíblia diz que Samuel chamou Davi, ungiu na frente de todos. E então ali você acha que Davi passou a ser rei? Não. Ele foi separado e teve um prenúncio do que ele seria. A Bíblia diz que havia um gigante atormentando o exército do Senhor, Golias. E Golias passou 40 dias, 40 noites afrontando o exército do Senhor. Não havia homem em Israel que derrotasse Golias. Pelo contrário, eles se escondiam de medo, eles urravam de medo, eles choravam. A Bíblia diz que o menino Davi, que cuidava das ovelhas, escondido no pasto, estava lá escondido, e a Bíblia diz que ele foi levar comida para os seus irmãos. E a Bíblia diz que Davi, você pode conferir essa história, tá bom? Você pode conferir essa história, 1 Samuel 17. A Bíblia diz que Davi ouviu as afrontas de Golias. E quando Davi ouviu as afrontas de Golias, o que é que Davi fez? Quem é esse incircunciso que está amedrontando o povo de Deus? Quem esse homem acha que é? Não tem homem em Israel? Eu vou ser esse homem. E a Bíblia diz, então, que o irmão de Davi, Eliabe, de novo disse: ei, Davi, sai daqui. Como que você vai conseguir derrotar esse gigante? Vai pra lá, vai cuidar das suas poucas e pequenas ovelhas lá atrás do pastor. Ou seja, mulheres, quando você quiser, você se posicionar pra acessar um novo nível em Deus, as pessoas vão querer te paralisar. E eu tenho algo pra te dizer: não para nas ofensas, não para nas críticas, avança, usa as ofensas e as críticas para avançar. Davi nem deu trela pra o que Eliabe estava dizendo. Davi disse: eu vou avançar. A Bíblia diz que Davi foi até Saul, levaram Davi até Saul. Quando Davi chega em Saul dizendo que vai derrotar o gigante, Saul diz: tu és muito pequeno. Ei, mulheres, talvez as pessoas não tenham perspectiva alguma sobre você, sobre o nível que você vai acessar em Deus, sobre o que Deus vai usar você para alcançar algo em Deus, mas eu quero te dizer mais uma vez: I don't care. Eu não quero saber, não queira saber o que as pessoas pensam ou acham de você. Saul disse: tu és muito pequeno, tu não podes ir. Davi disse: meu senhor, eu mato ursos e leões quando ninguém tá vendo. Vocês estão entendendo, mulheres? Vocês estão entendendo? Para você acessar um novo nível em Deus, você tem que acreditar na poção que você carrega, naquilo que Deus ele te deu. Sabe o que Saul fez? Ok, Davi, eu acredito que você vai derrubar, que você faz tudo isso, mas vai com a minha roupa. E colocou em Davi sua couraça, sua armadura, tudo bem bonitão em Davi. Davi disse: ei, Saul, eu não sei nem me mexer com isso, eu não sei nem andar com isso. Sabe por quê, mulheres? Deus vai usar você, a sua porção, o que Deus ele liberou sobre você para acessar o próximo nível. Não é com receitas humanas, não é com a roupagem de outra pessoa, mas com aquilo que Deus ele liberou sobre a sua vida, mulher. Davi sabia tanto disso que Davi pegou o que ele tinha. O que é que Davi tinha, pastora Moana? Apenas 5 pedrinhas ele pegou ali perto do rio. Ele pegou sua atiradeira e a Bíblia diz que ele atirou no gigante. E o gigante que amedrontava o povo caiu, morreu com apenas uma pedrinha de Davi. Era o que ele tinha, mulher. Talvez você fique esperando: ah, quando eu fizer um curso de teologia, eu vou romper. Ah, quando eu fizer 7 passos para romper, eu vou romper. Ah, quando eu fizer 7 dias de jejum, eu vou romper. Ah, quando fulana colocar a mão na minha cabeça e orar por mim, eu vou romper. Quando eu assistir todas as ministrações de fulano, eu vou romper. Quando eu fizer o Woman School, eu vou romper. Ei! O dia de romper é hoje, com o que você tem, com o que Deus liberou sobre você. Ninguém sabia quem era Davi, aquele que foi ungido lá no pasto a rei. Ninguém sabia quem era Davi, até que ele derrotou um gigante. Ele foi promovido ao próximo nível. A Bíblia diz que todo mundo procurou saber quem era esse tal de Davi. Mandaram chamar ele até Saul. E Davi começou a servir no reino sem ser rei ainda. Vocês estão entendendo, mulheres? Quando você se posiciona e você vence gigantes, Esse é o lugar que você acessa novos níveis em Deus. Esse é o lugar que você diz ali, eu estou preparada, I'm ready, eu estou pronta para acessar o novo nível. Vocês estão entendendo? Os gigantes, mulheres, eles te revelam. Os gigantes te promovem. O gigante Golias achou que ia matar Davi. Davi matou Golias e Golias promoveu Davi. Vocês estão entendendo? Os gigantes nos promovem de nível. Qual é o gigante que você está tendo que derrotar hoje? Mas aí o que é que você faz? Você cede ao gigante, você entra na linha de raciocínio do gigante, você conversa com o gigante, você coloca o gigante como um bicho de estimação. Não! Você precisa romper e derrotar esse gigante, porque é esse gigante que vai te promover. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, hein, mulheres? Você ouve história de pessoas, aquela pessoa ali, ela é muito rica. Ok, ela é muito rica e tudo bem por isso. Aquela pessoa tem muitos bens. Ok, tudo bem por isso. Mas quando você fala, ei, aquela pessoa ali, ela venceu um câncer. Aquela pessoa ali, ela venceu um diagnóstico. Aquela pessoa ali, ela venceu um casamento destruído. Ela foi restaurada. Ali, aquela pessoa é um sinal que ela foi promovida. Vocês estão entendendo que ela subiu de nível? São pessoas que sobem de nível dessa forma, a partir de suas dores, de seus medos, das suas angústias. São pessoas desse lugar que sobem de nível, que são conhecidas e que fazem história. Vocês estão entendendo, mulheres? Ana, porque entregou ao Senhor, se rendeu ao Senhor, fez a oração certa. Ana subiu de nível em Deus e Ana fez história a partir do seu filho Samuel. Ana nunca mais foi estéril. Samuel foi um grande profeta, aquele que ouve a voz de Deus, entende? Então aquilo que você lança as sementes em Deus, como Ana estava lançando suas sementes de lágrimas, suas sementes de dores, suas sementes de calúnias, de ofensa, aquilo que você lança como semente para Deus, Deus faz frutificar e transbordar sobre a sua vida e você sobe de nível. Vocês estão entendendo? Então, mulheres, a minha proposta hoje para vocês é que vocês nunca mais vejam as dores como algo muito ruim, com que você veja as dores como um retrocesso, como um processo, como um retrocesso. Ei, mulheres, só vive o propósito quem suporta o processo. Vocês estão entendendo que só vive o propósito quem suporta o processo? Então, mulheres, sejam assertivas para que você suba de nível em Deus. Esse é o convite do Senhor. Acessar um novo nível no Senhor está disponível para mim e para vocês. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho 5 minutos e eu vou contar um testemunho bem rápido. Uma das minhas maiores frustrações e dores do processo foi que me fizeram alavancar e ser uma escritora. E está aqui hoje ministrando para vocês. Mas existe algo que precisa ser feito no dia desse posicionamento. E eu quero que você leia comigo João 5, do 1 ao 18. Eu vou me ater ao versículo 6. Aqui fala sobre a cura do paralítico de Betesda. A Bíblia conta que esse paralítico vivia ali há anos. Há anos aquele paralítico vivia, há 38 anos. Ele se achava enfermo. Diante do poço de Betesda, ele se achava enfermo. O que é o poço de Betesda? Era um lugar que quando os anjos chegavam, as pessoas eram curadas. E aquele homem vivia ali, de frente daquele lugar, vendo as pessoas sendo curadas, vendo as pessoas subindo de nível, e ele não podia ir porque ele não conseguia se mover. Ele não conseguia chegar até lá, porque quando ele tentava, as outras pessoas já iam na frente dele. A Bíblia conta, no versículo 6, diz assim: e Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. A Bíblia aqui é bem clara que Jesus fez uma pergunta a ele. Qual era aquele homem que estava ali tão ligado nas fórmulas para ele romper, para ser curado, não percebeu que era Jesus e que podia curar ele. Aquele homem disse o seguinte: Senhor, vê o quê? Com as desculpas, Senhor, eu estou aqui anos e as pessoas vão na minha frente, não tem ninguém para me ajudar. Aquele homem ficou ali se lamoriando, talvez você esteja nesse lugar. Eu estou aqui nas dores, eu estou aqui nesse processo, ninguém me ama. Ninguém me quer, por isso que eu tô aqui. Ai meu Deus, eu vou morrer. E começa o quê? A lamber suas feridas ali. Eu quero te dizer algo, mulheres. Hoje existe o poço de Betesda na sua frente, o lugar de cura, o lugar de romper, o lugar de romper. E Jesus está dizendo: vem, 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 deixa tudo. O que é que Jesus disse para o paralítico? Deixa a cama, ok? Deixa o passado, deixa aquilo que te aprisiona, deixa tudo aquilo que você andou até aqui e vem para o next level. Vem para o próximo nível, vem para o próximo nível em Deus, vem para o próximo nível em Deus, deixa tudo. Então, para você acessar níveis altos em Deus, eu quero te dizer algo, você vai ter que deixar muitas coisas. E eu quero te dizer algo mais ainda, uma palavra profética para essas 1.080 mulheres que estão aqui me ouvindo. Muitas vezes o novo, o next level, o próximo nível em Deus, vem disfarçado de tragédia, de frustração, vem disfarçado de dor. Mas é um convite do Senhor para dizer: vem pro próximo nível, acesse esse lugar que está disponível. Vocês estão entendendo, mulheres? Vocês estão me entendendo? Amém? Se essa palavra de Deus foi para você hoje, que você receba. Eu quero essa manhã hoje te chacoalhar, mulher, e dizer: tem um novo nível. 2021 está chegando, mas você não precisa estar dizendo: em 2021 eu vou mudar, 2021 eu vou me posicionar. Não! É hoje, o novo nível do Senhor é hoje. Entra nesse lugar. Jesus chegou pro paralítico e disse: levanta e anda. E eu tô aqui essa manhã para te dizer, mulher, levanta e anda, sacode a poeira, deixa a maca, deixa a cama, deixa tudo aquilo que te aprisionou nesse lugar, deixa pessoas, deixa ambiente, deixa para que você possa acessar um novo lugar. Você vai precisar deixar, deixa tudo aquilo que te aprisiona e acessa um novo lugar. Deixa ofensas, deixa dores, deixa crítica, deixa para que você possa acessar um novo nível em Deus. E entenda, as pessoas não vão precisar entender, as pessoas não vão precisar te apoiar. Todas as vezes que Deus ele te levanta para construir algo nele, Deus também, o diabo levanta lá do inferno o Sambalat e Tobias para o quê? Para te afrontar, para que você não se levante para construir algo em Deus. Então, mulheres, entenda algo em Deus, que você não pode parar nas dores, nas críticas, na ofensa. Ana rompeu porque ela disse: Senhor, eu estou aqui há tantos anos, mas hoje a minha oração é: eu te entrego, e se queres, eu quero romper. Então entenda, para você romper em Deus vai requerer renúncias e um preço, e o preço é de tudo, absolutamente tudo. Então, mulheres, só mulheres corajosas vêm para um next level. Só mulheres corajosas vêm mais profundo. Só mulheres corajosas avançam. Só mulheres corajosas não param nas dores. Só mulheres corajosas. E hoje eu estou falando para mais de 1.100 mulheres corajosas que vão avançar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, mulheres? Que Deus ele te abençoe, que você se posicione para o próximo nível em Deus, em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, eu quero que você printe. Pode printar. Que você printe e me marque com a melhor frase que falou com você, que eu vou repostar, tá bom? Se eu não repostar é porque eu não vi, porque quando é muito repost, o Instagram ele pira e bloqueia. Mas você me marca lá, que eu vou ter um prazer pra ver o que Deus ele falou com você. Que o Senhor te abençoe, te encontro na próxima sexta, no mesmo horário, se Deus quiser. Um beijo bem grande. Amo minhas maravilhosas. Tenha um grande dia no Senhor, tá bom? Beijão!